Você está ouvindo 7 pontos.
Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada da sua gargalhada, tranca a rua, apareceu. Ela
pai, você põe os outros eixos aí depois, tá? Tudo bem que tranca ruas, né? Mas tem que, vamos saudar os outros também.
Tá com preferência do seu tranca, hein?
É, total.
Os outros ficam com ciúme.
Você capricha aí, bota seu marabô, firmeza também, seu tiriria, nem sei quantos, mas deve ter um monte de pão de eixo aí. Pão de eixo a gente gosta.
Esse negócio de ciúme é complicado, sabe? Porque quando eu começo a... Quando eu começo a saudar um Exu, daí já começa a vir outro Exu, eu fico 3 horas saudando Exu pra saudar todo mundo.
Tem isso mesmo?
Ai, que... Eu tenho. Eu sou totalmente... Eu morro de dó dos espíritos. Eu começo a saudar um, eu tenho que saudar todo mundo.
Uh-huh.
Às vezes eu vou dormir, eu rezo pro seu sete, daí eu já vou falando. Quando eu vejo, eu tô lá no Zerê, já tô...
Ah, que lindo.
Parece que dá... Meu Deus, faltou tal, desculpa.
Uh-huh.
É impressionante.
Que coisa, né?
O meu ritual, eu tive que dar uma reduzida, porque eu saudava muito espírito.
Uhum.
Falei, gente, eu tô saudando muito espírito, vai ser um ritual de saudação. Então, uhum, vamos reduzir um pouquinho, porque eu ficava quando, ah, mas tem seu tupi, ah, mas tem seu tranca-rua, mas tem fulano, mas... Eu tive que dar uma enxugada, o Pai Benedito deu uma enxugada, falou, não, vamos...
Ai, o Pai Benedito!
Uhum.
Oh, será
é o amor
Benedito
da minha vida.
Que lindo! Um preto velho sensacional,
ele,
né?
É.
Sensacional. O nosso lá é Pai Joaquim, o do Pai João é Pai Joaquim, mas Pai Benedito tá lá também. É, a gente vai falar sobre de onde vêm os Exus, quem são os Exus, né?
Sim.
Porque algumas linhas, por exemplo, Preto Velho é bem definido. Preto Velho são os escravos e é isso. Os índios são os nossos, né? O nosso povo originário aqui, os índios do Brasil. Mas os Exus têm sempre muita... Tem Exu que se apresenta como... Quem é seu capa preta? Que é advogado? É seu marabô? É Exu que é intelectual? Exu que é padre? Seu tranca-ruas era padre?
Mas isso já se comprova na última falatória tua sobre o caboclo das sete encruzilhadas que estava se apresentando como um frade.
Uhum.
Né? Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que nem todo caboclo era índio. Nem todo preto velho era preto e velho escravo.
Uhum.
Então, assim, eles estão ali por uma luta, por uma representação, para defender, certo, uma causa. Qual é a causa dos pretos velhos? A causa dos pretos velhos, além de tudo, é de trazer esse sofrimento que os escravos tiveram contra o racismo e tal. Mas por que só eles têm que lutar?
Uhum.
Né? A vovó Maria do Rosário, por exemplo, ela era assim, ah...
É mesmo?
É, uma delas que eu conhecia, né, de Mamãe de Santo. E será que ela não estava ali pagando isso com amor?
Uhum.
Tipo, eu fiz muito escravo sofrer, agora eu quero trabalhar com eles até onde eu puder.
Uhum.
Então tem muita coisa entre o céu e a terra que a gente não sabe.
E eles escolhem, os espíritos podem escolher a linha para trabalhar, é isso.
Na verdade, eu acho que essa escolha é um pouco divina, né?
Uhum.
Porque não é bem assim para você escolher ser um preto velho. Eu acho que é uma ordem tão grande, tão iluminada, que eu acho que você tem que ter merecimento para estar lá. Tanto para ser um preto velho, quanto para ser um Exu. Né?
Uhum.
Não é porque é Exu que não tem luz e porque é fácil chegar lá. Né? Meu pai carnal sempre falava assim, ah, quando eu morrer eu quero virar Exu. Será?
Aham.
Não é bem assim. Né?
É.
Até mesmo porque a luta deles é muito maior do que a nossa.
Sim.
Né? Então tem todo um caminho, toda uma trajetória para chegar lá. Né? No livro do Guardião da Meia-Noite, ele explica mais ou menos como ele demorou para virar um Exu,
uhum,
da meia-noite. Então, assim, é complicado, né? É toda uma trajetória. Antes disso tudo, ele era um Egum.
E leva anos, né? Porque a gente até tem muito... muito espírito que trabalha na linha de Exu e que realmente foi algoz, né? Uhum. Fez muita coisa errada quando encarnado. Só que daí não é assim, morreu, virou Exu. Não.
Não.
Morreu.
Sofreu.
Muito tempo. Muito.
Passou estudou, por escolas. Uhum. Por colônias. Daí, quem sabe, talvez virou um Exu.
Daí entra pra falange de um Exu de lei. Pra
lá embaixo.
Trabalhar, lá embaixo, pra trabalhar pra ele. Por isso que a gente, quando a gente fala que tem, né, esse nível de graduação nas falanges, tem.
Tem.
Né? Tem seu tranca-ruas chefe.
Que provavelmente nem desce mais em terra.
É. Né? Provavelmente não. E aí tem os tranca-ruas, né, de todos os níveis que estão trabalhando. Então, todo mundo da mesma falange? Sim. Todo mundo com o mesmo grau evolutivo? Não, mas trabalhando para isso.
E é como o seu Kalunga fala, sobre entrar numa falange, eles são muito mais organizados, uhum, e muito mais didáticos e muito mais... eles escolhem muito. Então, assim, para você entrar numa falange de Exu, você tem que ser uma pessoa totalmente de lealdade.
Uhum.
Não é bem assim, vem aqui que você vai ser o meu Egum preferido e vai entrar na minha falange e vai ir aprendendo. Não, primeiro você tem que provar que você pode entrar na minha falange.
Sim.
Provar que você não vai me trair como o ser humano trai a gente.
Sim.
Né? Você vai ter que ser leal para mim por 100, 200, 300, 500 anos.
Uhum.
Você tem que ter a consciência daquele trabalho e é que nem eles falam. Lá o livre-arbítrio é diferente, Márcia.
Uhum.
Aqui a gente transformou o livre-arbítrio numa palhaçada. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Lá não. A partir do momento que você tem o livre-arbítrio, porque espírito também tem o seu livre-arbítrio,
uhum,
a partir do momento que você faz, você assina um contrato. Você não foge daquilo.
Uhum.
Porque nenhum espírito desencarnado gosta de ficar estagnado a ponto do seu livre-arbítrio. A não ser que seja por amor mesmo. Mas
uhum,
aquilo está assinado no contrato da vida dele.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, o nosso livre-arbítrio já virou uma palhaçada. Ah, uma hora ele quer... que nem os médios... bastante médios que eu vejo quando querem entrar no terreiro. Ah, vou entrar. Ah, não vou entrar mais.
Uhum.
Ah, eu vou... vou ser um bandista. Daí vou pro catolicismo. Daí... Ah, não é bem assim.
É.
A partir do momento que você assume um compromisso, você tem que assumir aquele compromisso até o fim.
Uhum.
É isso que Exu ensina pra gente. Lá não tem esse negócio, não quero mais ser sete almas, agora vou reencarnar. Não. Ele já sabe a data que ele vai reencarnar, se é que ele vai reencarnar. Né?
Perfeito. E esses contratos que você tá falando, tem dos dois lados.
Sim.
Né? A gente tá falando aqui de Exu, de ser de luz, e da falange de luz que trabalha na Umbanda, que trabalha dentro da lei e tal. Do outro lado também tem. Também tem os das trevas.
Com certeza.
Que também vão lá e angariam aqueles espíritos. Porque, gente, essa coisa de morreu, virou santo, não existe.
Nunca.
O cara foi bandido, assassino, fez um monte de coisa ruim, morre. E o que acontece? Vai pro céu. Não dá. Não tem nem vibração pra ir pra lugar nenhum. Então, muitos desses também são angariados, resgatados. E
lá
fazem...
também tem degraus de evolução.
Sim.
Lá ele está, por incrível que pareça, nem nas trevas há estagnação.
Nada.
Lá tem movimento também.
Tem.
E é por isso que os Exus vivem em guerra. Por isso que os Exus não são tranquilos, eles estão batalhando, uhum, por nós, porque os trevosos também estão aqui.
Exato.
Né? Então, assim, os pretos velhos cuidam da nossa parte espiritual, da nossa coroa, da nossa parte sábia da espiritualidade, mas quem está literalmente se ferrando por nós é Exu, porque os trevosos também estão aqui.
Sim.
Também estão em batalha contra nós. Tanto que quando a gente faz a sessão do livro lá do seu sete, que são os sábados, que é fora de gira, tem toda uma ritualística de proteção para o livro. Por quê? Porque os espíritos maus não querem que a população da Terra saiba a verdade, uhum, saiba sobre amor, saiba sobre caridade. Já tivemos vários ataques de outros Exus.
Uhum.
De Exus que, inclusive, foram atacar a casa e acabaram ficando na casa. Falaram, opa, peraí.
Uhum.
Cara, é outro mundo aqui, é um mundo de amor, de caridade. E posso ficar aqui?
Que maravilhoso.
Né? Nós temos dois Exus lá, três Exus, a Pombagira Yara,
uhum,
o Exu Sapo e seu Tranca Tudo. Esses três Exus foram pra atacar a minha casa.
Uhum.
E eu falo hoje com prazer sobre eles, porque eles estão trabalhando na minha casa. Estão trabalhando pelo amor, pela... Então agora é outra evolução pra eles. Agora eles vão ser escolhidos por falantes ali dentro da minha casa, que eles vão poder ter uma caminhada de luz.
Uhum.
Tanto que a primeira vez que eles vieram, para eles era um mundo novo. O que está acontecendo aqui? Isso existe de verdade? Tipo, só me falaram mal do ser humano. Pô, uhum. Eles estão reunidos em prol do amor, o que, que é isso, sabe?
E eles passam muito tempo nas sombras mesmo, né? São escravizados por seres das sombras, vivem na sombra. Muitos não conhecem ou não reconhecem a luz, porque para mim todos os espíritos foram criados na luz, desviaram depois, se perderam depois, mas Deus não cria sombra, né? O ser supremo, todo mundo é da luz, isso. Desvia depois, graças ao nosso livre-arbítrio.
E eles só conseguem ser recuperados porque a luz habita dentro deles
Exato.
Ainda.
Exato. Então é tirar aquela casca.
Essas trevas aí é uma casca, isso uhum. mesmo. É uma caixa invólucra ali em volta desse espírito que ele consegue se libertar.
Consegue.
Né?
A maior força do universo é o amor. Então, esse espírito não lembra o que é amor, não sabe o que é amor. Ele está escravizado, ele sabe o que é fazer mal, o que é tirar, o que é sugar energia, vive sugando energia, né, da gente, dos encarnados, até dos espíritos desencarnados. Eles vibram isso porque é o que eles conhecem. Se você conseguir trazer, como você fez na tua casa, um espírito desse, dizer, meu irmão, porque somos todos irmãos, pode
sim.
chamar o obsessor de irmão porque ele é seu irmão,
sim.
sim. Meu irmão, tem outro caminho? Tem luz? Tem um lugar melhor? Tem um lugar que você mas eu gosto de trabalhar mais? Tem trabalho também, bastante, mas para a luz. Num lugar melhor, mais limpo, mais bonito, mais iluminado, sem dor, sem amarra, sem algema, sem corrente, porque eles vivem nisso também, né?
E nas trevas são barganhas sujas, né?
É.
Eles conseguem transformar aquele mundo que eles vivem como se fosse a terra.
Uhum.
Então eles dão comida, eles dão sexo, eles dão dinheiro, coisas que nem existem lá, mas os espíritos malignos conseguem plasmar aquilo e eles acham que eles estão, às vezes, vivendo no mundo real.
Uhum.
E continuam lá. Ah, aqui tem comida, aqui tem bebida. Daí, quando acaba tudo, eles veem que eles estão escravizados. Daí, já assinaram o contrato.
Exato.
Aí é difícil o resgate.
E o que está acontecendo agora nessa transição planetária? E por que o papel da Umbanda está sendo tão importante, né? Porque esses contratos estão sendo quebrados, né? Não tem mais. Então, às vezes o obsessor vem e fala, não, mas eu tenho um contrato, porque vem um obsessor que tem milhares de escravos,
sim.
milhares de espíritos escravizados. E a transição planetária está permitindo que os espíritos de luz quebrem esses contratos. Então chega lá, ó, contrato rasgado, não tem mais, acabou, agora está todo mundo liberto e pode escolher. Quer ficar nas trevas ou quer ir para a luz?
Mas imagine para nós, que somos os instrumentos, o que esses espíritos chefes das trevas... Não
querem
vão querer atacar a gente. Porque eles devem estar putaço, literalmente.
Por isso fica aí o recado. Você está sendo atacado? Você está tendo
firme
pesadelos?
A cabeça.
Tá, a vida está complicada, o carro está estragando, o vizinho está enchendo o saco. De repente você fala, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu que você está trabalhando para a luz. E está trabalhando bem.
É.
E está fazendo uma coisa muito boa.
E isso vai da nossa cabeça, né? Que nem o Pai uhum. Benedito fala. Onde habita a luz, as trevas não existem.
Uhum.
Né? Porque se tiver um ponto de luz num universo negro, aquele ponto vai se destacar. E ainda
Sim.
vai ser luz.
Uhum.
Né? Não tem como ter um ponto negro na luz. Ela
uhum.
não aparece. Então, assim, se a gente continua no caminho da luz, do amor, da fé e da caridade, não tem por que a gente também se preocupar com esses ataques.
Uhum.
Né? A gente tem que começar a confiar mais nos nossos guardiões, nos nossos guias, na nossa ancestralidade, né? E se preocupar menos com as trevas. Os ataques vão continuar. Então, assim, que nem você falou do carro quebrar, cara, é só um alerta. É
uhum.
como se fosse uma gripe, um alerta do corpo.
Uhum.
Fique atento, você tá parou de orar, parou de vigiar.
Uhum. Bom,
né? Então volte pra tua fé. Mas agora eles não têm esse poder sobre nós, porque a gente tem que ter essa consciência que nós somos luz, né?
O poder é sempre nosso, né?
É
claro que a gente tem momentos na vida que acontecem coisas, você baixa a sua vibração, você tem preocupações, é trabalho, é filhos, enfim, familiares. Mas é importante ter em mente sempre que a luz é infinitamente mais poderosa. Sempre. Sempre foi e sempre será. Então, é isso. Firma a cabeça, faz um amalá.
É.
Acende uma vela, toma um banho de ervas e vai. E
Porque
segue.
A Umbanda... A Umbanda, infelizmente, ainda ela é uma ritualística de materiais, então é que nem a Sossete fala, cara, você vem aqui, chora na minha capa, mas esquece que você é macumbeiro. Toma um banho, acende uma vela. Né? Nem sempre a oração, se você não está conseguindo chegar através da oração, porque nem ora, provavelmente, né? Então acende uma vela, faz um banho, estoura uma pólvora, sei lá, faz uma entrega. As pessoas ficam esperando com que os espíritos façam por nós. Eles não estão aqui para fazer por nós.
É.
Eles são nossos orientadores, nossos psicólogos, nossos médicos. Mas eles dão, Exu dá o caminho. Quem dá o passo é a gente.
Sempre, né?
Né? Porque senão a gente vai ficar sempre culpando a espiritualidade por coisas que nós deveríamos fazer. E nós deveríamos fazer, inclusive, por eles, coisas que são terrenas. Né? Então, imagine se eu ficasse esperando o seu Sete vir aqui falar com você. Não, ele não ia vir. Eu tô falando por ele.
Sim.
Que a gente seja um bom instrumento da espiritualidade também, né?
E aquilo que você falou no começo. É um bom instrumento da espiritualidade o tempo todo.
Isso.
Não só na gira, né? Ah, mas eu tomo meu banho de erva, faço meu preceito, vou lá na gira, canto ponto, incorporo, vou embora. E no dia seguinte? No dia seguinte é uma pessoa péssima, briga com todo mundo, discute, tá passando a perna nos outros, enfim. Não dá. A gente tem orar e vigiar, e vigiar e orar. E essa é a ideia, sempre, o tempo todo, né? Você precisa ser um bandista o tempo todo.
É, no livro do seu Sete, o seu Calunga faz a primeira parte agora. E ele pediu pra gente fazer um estudo sobre os 10 mandamentos. E os 7 pecados capitais. E foi impressionante como a gente peca. E como a gente peca principalmente em não seguir alguns mandamentos básicos. Por exemplo, respeitar pai e mãe. E daí se fala um bom umbandista dentro da casa, respeita eu, pai Eric. Mas em casa, não respeita a mãe. Então pra mim não tem valia nenhuma. Né? E os médios esquecem que o pai e mãe de santo sempre sabe sobre a vida do filho. E isso é decepcionante para nós, que dá um ensinamento, e para os espíritos também. Né? Porque a pessoa que trabalha com o seu tranca-rua lá lindamente na gira, o seu tranca passa um monte de ensinamento para as pessoas. O seu tranca daquele médio, ele chega em casa e briga com a mulher. O seu tranca chora. Fala, cara, ele não escutou nada das consultas. É por isso que a maioria dos médios, eles são conscientes, incorporações conscientes, pra gente também poder aprender.
Sim.
Pra gente não fingir que não aprendeu nada na gira.
E deu aquela frase, o que você não me conta, o Exu me diz? É sério.
Eu uso bastante essa frase.
É? Você
e ele
sabe
diz
mesmo?
Tudo chega até mim, é impressionante. Chega através deles mesmo. Desde de pequenas traições como grandes acontecimentos. Mas eu acho que isso é o compromisso que eu assumi, Márcia, com os meus filhos. Porque eu tento pelo menos tratar os meus filhos como se fossem meus filhos carnais. Foi isso que eu assumi. Todos os meus filhos têm a liberdade. Se você abrir meu WhatsApp aqui, você vai ver, tá, tem 10 ali conversando comigo. Né, desde pequenas conquistas, quanto, tô com dor de cabeça, com dor de barriga, tô passando mal, tive um sonho. Eu acho que essa é a missão que eu assumi. Por isso eu prefiro ter poucos filhos e ter um compromisso com eles e atendê-los, do que ter um monte e não saber nem quem faz parte da gira.
É. E do lado de cá, como filha, essa atenção é essencial. Eu também sou muito grata ao meu pai João, que é bem assim mesmo. Responde todos os WhatsApp, das coisas mais importantes, as mais banais, assim, sempre. Porque é a nossa referência, né? Tem duas coisas que são importantes. Primeiro, não adianta, por mais que se fale, ah, mas o pai de santo também é humano. É, mas é referência. Então, assim, esta conduta, a gente olha e a gente segue. Assim como uma criança olha o pai. Então, é preciso ter essa conduta. Para que você admire e respeite, né? E o segundo é ter essa atenção. Sim, é o seu, teoricamente, seu guia espiritual encarnado.
Sim.
Né? Então é a ele que você vai perguntar, é para ele que você vai consultar. E se ele disser que não tem tempo, que não pode, não der essa atenção,
tem que entender também.
É. E aí você vai buscar onde, né? Aí vai buscar onde?
Esse é que eu às vezes eu não posso porque eu trabalho, né? Eu trabalho, estudo de vez em quando, tô em atendimento. Mas eu sempre dou um jeito e respondo. E eu sempre falo para os meus filhos, não existe pergunta banal, não existe assunto idiota, não existe um probleminha, porque o teu probleminha, às vezes, para outro é um problemão, né?
Sim.
É, porque só a pessoa sabe o que ela está passando. Então, assim, o máximo que eu posso dar de suporte, eu tento dar, porque é o que eu aprendo com o Exu. Porque eu reclamo cada coisa idiota com os meus Exus, que eu acho que eles ficam, cara, você tá reclamando isso mesmo? Sabe? Mas eles me entendem.
Sim.
Eles me entendem e resolvem aqui dentro por mim. Me dão caminho. Tipo, ó, você tem que ir por aqui. Não se esqueça, você passou. Então, é o que eu tento orientar os meus filhos, fazer o que Exu me ensina. E também mostro pros meus filhos, Márcia, que eu sou ser humano, que eu erro. Eu não fico escondendo de todo mundo o que eu sou, o que eu faço. Entendeu? Eu tomo minha cerveja, eu fumo meu cigarrinho. Não vou ficar me pagando de santo. Eu não sou santo, eu só sou sacerdote. E pai deles, né?
Sim.
Então eu sou igual a eles. E a gente até fugiu do assunto do... Da onde os Exus eram, né?
Sim,
a gente entrou no outro
já
caminho.
Tá na hora do intervalo de novo. Já passou de novo? Não, não adianta. Não adianta, vai numa evolução. Só, no primeiro intervalo eu só atrasei 2 minutos, agora já foi 6. O próximo eu nem vou fazer. E tá tudo certo. Vamos pro intervalo, na volta vamos entrar nesse assunto direto.
Beleza.
Você está ouvindo 7 Pontos.